Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias do Brasil e esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. Humberto Fernandes e Carlos Roger, hoje fazendo o resumo das principais informações da manhã. Bom dia, Carlos Roger. Vamos aos destaques do programa.
Bom dia, Humberto Fernandes, a todos que estão ligados com o Central Manhã desta terça-feira. A gente já começa com um capitão da Polícia Militar que é acusado de abuso sexual dentro do quartel da PM.
Assaltante é preso e é obrigado a pedir desculpas após atacar meninas na Baixada Maranhense.
Municípios do Maranhão recebem novas ambulâncias e viaturas policiais.
Encontrado o corpo de criança que se afogou no Rio Tocantins.
E mais de 200 celulares serão devolvidos aos donos em Imperatriz.
Em Turiaçu, uma grande polêmica. Moradores interditaram a MA em protesto por causa da precariedade de vicinais, mas impediram a passagem das máquinas da prefeitura para resolver o problema.
Está no ar o Central Manhã desta terça-feira. Hoje é 22 de julho de 2025. Vamos começar.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, valendo a sua participação a partir de agora. Pedimos que você possa dar o seu like e também que possa compartilhar o link do nosso programa para aquelas pessoas que você gostaria de manter bem informados sobre tudo que acontece no nosso estado e também no nosso Brasil, com a participação dos nossos repórteres em diversas regiões do Maranhão e em Brasília. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando a você que sente moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar e até mesmo de fazer atividades físicas e de se divertir. Procure Rubrax, um composto vitamínico de A a Z que vai lhe dar mais vitalidade, vai lhe dar mais energia, vai lhe dar mais força e vai garantir a você que você tenha uma autoestima mais elevada e vai tornar você mais produtivo. Portanto, aumente a sua imunidade com Rubrax. Você encontra Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência ou então ligue direto para Alifarma. Alifarma, o telefone é o 98 986 3142. Você diz que ouviu aqui no programa Central Manhã a recomendação e aí você vai ganhar logo de cara 20% de desconto e eles vão entregar diretamente na sua residência, onde você estiver. Portanto, repetimos o telefone, o contato é o 98 986 3142. Rubrax, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. E nós vamos começar o nosso programa, claro, trazendo as informações na área policial. O repórter Carlos Roger tem esse caso, né, do capitão da Polícia Militar que foi acusado de abuso sexual praticado dentro de um quartel. Quais as informações que você tem sobre esse assunto,
cara? Olha, o pior é que o capitão, apesar de ser capitão, ele exercia a função de comandante do batalhão de polícia militar, que fica situado no interior do estado, exatamente na cidade de Miranda do Norte. O caso é o seguinte: uma mulher que é acostumada a entrar no comando lá de Miranda do Norte para vender lanche, ela trabalha com o delivery, né? Entrega de lanche em domicílio. Então ela chegou ao quartel para fazer a entrega de um lanche e o comandante teria, o capitão Alex Costa, ele teria mandado ela entrar e teria dito para os policiais que estavam de plantão que eles seguissem diligência, a fim de que ele ficasse só com essa vítima. E assim que ele ficou sozinho com ela, nas dependências do quartel, ele teria praticado o ato de estupro, né, o crime de abuso sexual. Ao sair do quartel, a jovem, que a gente prefere não revelar o nome dela, ela foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e disse mais. Ela disse que logo depois disso ela não tem mais sossego porque o capitão estaria ameaçando ela, passando na porta da residência dela, parando a viatura na porta da residência. O comando geral foi acionado, a denúncia chegou até o comandante Coronel Pitágoras e a polícia informou que imediatamente afastou o capitão das suas atividades de comandante, afastou do seu serviço, ele não está em atividade, e a corporação diz que vai apurar tudo com muito rigor e celeridade, com rapidez, e diz também que não compactua com condutas ilegais, que isso, se isso for confirmado, as acusações, o capitão poderá responder de forma mais dura. É lamentável, a gente não gostaria de dar uma notícia como essa, a gente torce para que isso seja solucionado. Eu queria acreditar que isso não aconteceu, mas a denúncia está feita, está formalizada, o comando geral já tem ciência.
Pois é, Carlos Jorge, lamentável que isso aconteça por parte de quem deveria, né,
proteger.
Que possa acontecer, espero que as investigações possam esclarecer isso, não posso aqui nem torcer que seja mentira, a gente gostaria apenas que fosse mentira, mas é um caso para ser investigado.
Boletim de ocorrência
com muita lisura pela autoridade maior da segurança pública do estado do Maranhão, que haja uma determinação aí do comando geral da Polícia Militar para que isso seja esclarecido, porque não pode partir a agressão, justamente a violência, justamente daquele que é pago para
combater a violência.
É verdade. Então é preciso que haja uma providência. E o caso do assaltante
esse
que atacou menininhas?
Esse viralizou.
E aí teve que pedir desculpas.
Esse viralizou, Humberto. Primeiro a gente tem a imagem aí do momento do assalto, dois jovens, ó, as quatro mini garotas, ó, jovens, adolescentes, elas vêm seguindo a rua à noite, ó, lá vem os dois, ó. Sai do canto de surpresa, é assim que eles costumam atuar.
Pois é.
Aí levaram
atacando
tudo.
O celular foi embora. De surpresa.
Adolescentes.
Adolescentes.
Eles pegaram os celulares e seguiram, foram embora. E logo depois a Polícia Militar conseguiu localizar um dos suspeitos e eles gravaram um videozinho.
Pra pedir.
Tá viralizando aí. Vamos ver?
Vamos. Eu tô aqui pra pedir desculpa pelo celular que eu roubei. Eu assumi o roubo do iPhone. Pedi desculpa pra sociedade aí. Não vou roubar mais aqui em Pirulândia, nem Santa Helena, nem em lugar nenhum. E quero pedir desculpa para a Polícia Militar.
Humberto Fernandes, se fosse você que fosse exposto assim, pedir, você ficaria com vergonha, Humberto?
Olha, primeira coisa, eu ia pensar duas vezes antes de praticar um roubo, para depois não ter que prestar conta para a polícia, pedir desculpas. E aí, cadê o iPhone? Já devolveu para as menininhas? Já pediu desculpa para as garotas?
Diz que não vai fazer mais.
Diz que não vai fazer mais. É, e aí eu fico imaginando, nessa hora, a vergonha da mãe.
Do pai.
Carregou 9 meses um dito cujo desse daí na barriga, aí deu leitinho, mamadeira,
Danone,
não sei o que mais, Danone. Ah, meu cuidado, meu filhinho, eu não sei o que e tal. Aí o filho cresce e começa a ficar com um gogó grosso e aí vai ser assaltante.
Ainda não tem nem barba, rapaz.
Será se a mãe incentivou ele também para ir para a escola, estudar, junto com os colegas? E aí os colegas agora, olhando para a cara dele, tendo que pedir desculpa porque estava assaltando no meio da rua. Atenção, gente, nós vamos pensar nas coisas antes de fazer, vamos ter cuidado, vamos criar os nossos filhos com um pouco mais de orientação para ele, conversar bastante, né? Aí eu fico imaginando, o cidadão desse quando chega na idade, aí ele vai virar pai também, né? vai se tornar pai. Aí o pai vai ver o filho dele, vai ver o pai dele, a imagem do filho dele. Pai, isso aqui, o senhor agora está querendo botar ordem aqui em casa.
Isso é ladrão.
E o senhor era ladrão, atacando menininhas, roubando iPhone, roubando celular das menininhas. Para onde é que vai uma geração como essa,
de valores,
se a gente não buscar resgatar os princípios básicos da nossa família, entendeu? Então, eu sou um conservador nato, daqueles assim que rigoroso, não é aquele tipo de conservador que simplesmente gosta de aparecer para as ruas defendendo candidato A e candidato B, não. É o conservador dos bons princípios, da moral, dos bons costumes. Uhum. E não é ser retrógrado, não é ficar preso lá no passado.
Não é arcaico. É
que alguns valores devem se levar para o resto da vida. Que é o que vai preservar a sua saúde física, mental e intelectual.
A herança, a herança financeira, material, Humberto Fernandes, o filho gasta. Mas o caráter e a educação, ela fica para sempre, né?
Pois é, e diz aqui que não há, até o momento, as informações sobre a captura dos demais suspeitos.
É só mais os outros, na verdade, os coleguinhas.
Na verdade, é só mais um, eles atacavam em dupla, mas esse um já está identificado.
O rapaz aí, antes de gravar o vídeo, ele disse quem é o rapaz, a polícia sabe o endereço, ele está sumido, está desaparecido, mas é uma questão de tempo.
Pois é. Olha, e esse pessoal que rouba celular...
Notícia boa agora.
Que rouba celular, agora a polícia está mandando uma mensagenzinha. Diz, olha, esse celular é roubado, o senhor tem que devolver, e se não devolver, a gente vai buscar. É mais ou menos isso. É mais educado um pouquinho a mensagem.
E se for buscar, ele vem preso.
Aí ele vai preso. E vai responder pelo crime, fica com a ficha suja pro resto da vida.
Receptação de furto.
Então não compensa mais, atenção, bandido, atenção, dono de boca de fumo, atenção vocês que estão assaltando ou dando cobertura para alguém que assalta, que fica tomando celular na rua. Olha, o celular agora tem um localizador e vai localizar você, a boca de fumo, todo o seu crime vai estar exposto porque estão sabendo o que você está fazendo com o seu celular.
É, a Polícia Civil vai...
Conte melhor aí para o povo.
Vai realizar em Imperatriz, hoje, um mutirão para devolver cerca de 240 telefones celulares que foram recuperados. Essa ação faz parte daquele programa, Meu Celular de volta, deflagrado pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Maranhão. A entrega será no Centro de Convenções, atenção Imperatriz. Só deve comparecer quem recebeu a intimação da polícia, porque o proprietário do telefone, Humberto, ele também recebe uma mensagem dizendo para ele ir lá, comparecer no local com a nota fiscal do aparelho. Atenção, hein? Não pode chegar lá somente dizendo que é o dono. Tem que levar a nota fiscal no seu nome. E aí você recebe o telefone. Se comprou no nome da mãe, no nome de terceiros, leva essa pessoa junto com você e recebe o telefone. Amanhã, quarta-feira...
Será que alguém tem a cara de pau de chegar para a polícia e dizer assim, não, esse celular é meu, sem ter...
Mas eu não tenho nota, né? O policial diz logo, senta aqui, vamos conversar.
Bora conversar a respeito desse assunto.
Olha, e amanhã isso segue, viu? Acontece... amanhã será a vez de quem está com celulares com registro de roubo ou furto. Essas mensagens que foram emitidas, cerca de 220 notificações, quem não comparecer pode responder por desobediência, como você disse, Humberto. Então quer dizer que hoje é o dia da devolução. E aqueles que não devolveram, amanhã eles vão receber essa mensagem que você acabou de falar aí. Olha, o programa já recuperou mais de 2.500 aparelhos no Maranhão. Parabéns
pela iniciativa. Muito. Nós falamos aqui no programa.
Você lembra,
esse
né?
Foi lançado no Piauí.
No Piauí,
aí nós dissemos, governador Brandão, traz, manda uma equipe lá no Piauí para aprender como é que faz isso. E vem e aplica isso aqui. Foi logo em seguida
ele
a gente
tava
tinha
assistindo.
Sabido.
Ele estava assistindo.
Já sabia do resultado.
Eu acho que ele estava assistindo, parece. Viu,
Beto? Parabéns. Enquanto ele está na academia de manhã, ele assiste o programa lá. Foi encontrado o corpo de uma criança que se afogou no rio Tocantins, caso lamentável, né?
Na cidade de Ribamar Fiquene, o Theo, ele estava em uma embarcação que naufragou junto com outras 10 pessoas no último domingo, uma canoa com 10 pessoas, Humberto. Além do Theo, um jovem identificado como Douglas também se afogou, não sobreviveu, foram duas vítimas. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que causou esse naufrágio, mas a Marinha e o Corpo de Bombeiros já estão fazendo a perícia.
Pois é, nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente traz as informações sobre a entrega de 70 71 novas ambulâncias para os municípios do estado do Maranhão e
40 viaturas
da Polícia Militar. Isso aconteceu ontem e o Carlos Roger vai contar pra gente em detalhes.
Tá bom.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento, é o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na Central de Notícias Brasil. E esse programa fica sempre à sua disposição, tem um telefone que fica sempre aqui do lado, na sua tela, para você anotar e você poder mandar a sua imagem, mandar a sua mensagem, mandar o áudio, texto, vídeo, para a gente repercutir aqui no programa. Lembrando sempre que a gente mostra os dois lados da história. Não adianta também tentar manipular a coisa para dizer assim, olha, mostra esse lado aqui, que esse lado aqui é o que está certo. Nós vamos mostrar os dois lados e aí os nossos telespectadores vão dizer o que está certo, o que está errado, eles vão fazer o julgamento. Não sou defensor público, não sou advogado, não sou promotor para acusar ninguém e nem sou juiz para julgar ninguém. Nós estamos aqui apenas para noticiar os fatos. É importante que cada comunicador tenha essa consciência. Eu quero agradecer muito ao seu William Coelho. Seu William Coelho, bom dia, seu William. Tudo bem por aí? Capinzal do Norte. Sendo ouvindo, acompanhando através de uma das emissoras, que é a Rádio Cidade FM. Esqueci de aqui do prefixo, mas depois ele bota aqui o prefixo para nós. Ele diz aqui em Capizal do Norte, amanheceu tempo nublado, temperatura variando entre 23 e 36 graus no dia de hoje. Olha aí, temperatura. Olha aí,
muito boa.
Mas 36 já é um pouquinho quentinho. É. Já é um pouquinho quente. Quem sai lá do Rio Grande do Sul e pega um 36 graus aqui,
passa mal.
Que é branquelo de lá.
Pede uma água mineral na hora.
Já pede um sorvete. Negócio para refrescar. O Antônio Carlos é o nosso amigo diretor da rádio e da rádio Turiaçu FM.
Antônio Carlos Souza.
Turiaçu, Antônio Carlos Souza.
Tá dizendo aqui, Carlinho.
Aqui na hora do café da manhã, ligadinho no programa Central Amanhã.
Obrigado,
então, Antônio Carlos. Obrigado também por transmitir aí através da Turiaçu FM para toda a região. Tem a polêmica daqui a pouco. Segura aí, Turiaçu.
E aonde
eu vou trazer essa polêmica aí dos moradores que se reuniram, fizeram um movimento, convocaram, passaram uma semana inteira convocando a população para ir fazer
uma manifestação
contra, para chamar a atenção do prefeito para recuperar as estradas vicinais. Aí sim, no dia da manifestação, o prefeito manda as máquinas. Mandou. Aí ele diz assim, não, mas não passa as máquinas.
A gente tem que fazer a primeira manifestação.
Trazer os assuntos aqui no programa.
Tu sabe de coisa, viu? Eu meto a Rádio Tarumã.
Segura aí, Turiaçu. Tem a Rádio Tarumã, também?
Tarumã, 87.9.
Mandando bom dia. Pirapenas.
Tarumã
é Pirapenas, eu troco, né? O penal, eu troco pelos
Pirapenas. Diz pra gente aqui, Rádio Tarumã, pra gente falar certinho.
Aí ele vai dizer de novo, né?
De novo,
já me explicou.
São muitas emissoras, né? São muitas emissoras.
Olha, eu quero agradecer também a participação de Lago da Pedra. Pessoal de Lago da Pedra, também tá acompanhando.
Sabe quem tá lá agora, em Lago da Pedra?
Cultural FM. Quem mais?
Quem está lá em Lago da Pedra agora é a secretária de Junta de Articulação Política, a Fátima Araújo.
Fátima Araújo.
Ela tá dando uma volta na região de.
Ana Fátima, tá acompanhando aí pelo YouTube? Acompanha aí. Olha, o Paulo Henrique, é o Paulo Henrique que tá em Lago da Pedra. Bom dia, que todos, como é que é? Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos. Amém. Vocês sempre.
Glória. Penalva, Rádio Tarumã.
Penalva,
Machado então, Maranhense.
Eu errei por um.
Perdão.
Raimundinho, alô Raimundinho, é de São Benedito do Rio Preto. São Benedito do Rio Preto, é longe também. Olha, bom dia, amigos, eu sou o Raimundo Menezes, de São Benedito do Rio, Rio Preto, assistindo pelo YouTube, está acompanhando pelo YouTube. Parabéns pelo editorial a respeito da entrega das ambulâncias. É porque a gente falou ontem, ele deve ter mandado a mensagem ainda antes daqui de nós chamarmos a matéria. Né? Ambulância, viaturas da Polícia Militar. Agora, cadê as antigas que poderiam ser reformada? Boa pergunta.
Ontem o governador falou sobre isso, Humberto.
Falou?
O governador falou tanto sobre as ambulâncias quanto sobre as viaturas. O problema é que esses veículos, devido ao trabalho que eles exercem, né, a função, os locais aonde eles passam, principalmente no interior do estado, eles têm um tempo de vida muito curto.
E para poder perseguir o bandido tem que apertar o pé.
Apertar o pé então... em qualquer lugar. E o que acontece? Quando esse veículo ele fica sem condições, digamos assim, de serviço mais, a reforma de um veículo desse não vale a pena. É mais isso. Fácil comprar um novo.
Mas se tiver uma ambulância aí, pode mandar para mim que eu transformo no estúdio.
Tu transformou uma van, né? Uma
ambulância. Ele diz assim, para mim é tristeza, porque não comprar equipamentos para os hospitais e colocar escolas técnicas o máximo pelos municípios com manutenção, acompanhamento, assistência, avaliação, compromisso e contrapartida com mini cooperativas. Está aí. Montar umas pequenas, uma boa sugestão dele, do Raimundinho Menezes. Montar umas pequenas cooperativas. Esse carro não presta mais? Passa pra gente aqui, nós vamos fazer a manutenção, vamos usar aqui, por exemplo, para transportar tomate lá da roça dele para vender na feira.
É boa.
Cheiro verde, a melancia, abóbora, no caso do Turiaçu, abacaxi. Essa ideia, para não ficar as carcaças aí.
Atenção, governo,
aproveitar.
Atenção, prefeituras.
Tá aí. A sugestão aí do Menezes.
Muito boa, parabéns.
O Darlian é lá de Nova Olinda do Maranhão. Sim. Tá acompanhando também o programa. Ele diz, bom dia, tô ligado aqui na Central de Notícias Brasil, aqui em Nova Olinda do Maranhão. Aqui sim tem notícia de verdade. Olha aí, mas manda as notícias também aí de Nova Olinda do Maranhão pra gente aqui no programa. Vamos trazer a matéria que você foi ontem para acompanhar o governador.
Foi sim.
Fazendo a entrega.
Foi lá no antigo Castelinho, no ginásio ali, Tereza Flieger, né?
Precisava de um espaço para poder botar Flieger. 70 carros, além dos que você já
foi. Foi naquele estacionamento, ficou tudo ocupado. Você vai ver as imagens
70
agora.
De um lado e tinha
40
do outro, que é as viaturas.
Sabe? Foi assim mesmo,
para não
misturar, vamos conferir. A semana começa com reforço na saúde e segurança pública no Maranhão. 48 novas ambulâncias foram destinadas a hospitais municipais e 23 para hospitais da rede estadual. Uma das ambulâncias segue para o município de Serrano do Maranhão.
Hoje é um motivo de muita alegria estarmos aqui recebendo mais um benefício do nosso governo do estado do Maranhão, onde sentamos recentemente com o governador e hoje estamos sendo contemplados como uma das nossas solicitações, uma ambulância a qual o município tem tanta necessidade e eu tenho certeza absoluta que vai avançar cada vez mais o nosso município, trazendo assim mais saúde.
Na atual gestão, chega a 167 o número de ambulâncias entregues. Na segurança, de 2022 até agora, o número de viaturas distribuídas entre os 217 municípios chegou à média de 800 viaturas.
Hoje foram distribuídas mais 40 unidades.
Segurança Pública do Estado do Maranhão, cada dia que passa, ela tem demonstrado mais força, isso graças a todo o investimento que o governador Carlos Brandão tem desenvolvido com a nossa Polícia Militar, assim como o nosso secretário Maurício Martins, tem sido um grande parceiro, fortalecendo cada vez mais a nossa atuação como Polícia Militar, não só aqui na capital, como em todo o estado. Prova disso, hoje estaremos aqui com 40 viaturas da Polícia Militar, que serão distribuídas por vários municípios, e até o final deste ano, a perspectiva é que nós possamos alcançar todos os municípios. Ele, como tem essa temática municipalista, isso reforça ainda mais a diretriz do seu governo.
Estamos dando continuidade à nossa agenda municipalista, que é a entrega de ambulância, entrega de viaturas. Já entregamos 167 ambulâncias, vamos entregar até o final do ano 280 para as unidades do estado e para cada um dos municípios do estado do Maranhão, para transportar pacientes e salvar vidas. Muito importante que quando eu comecei a receber os prefeitos, logo no início identifiquei que todos os municípios tinham uma carência de ambulância. Ambulâncias velhas, sucateadas, por conta do excesso do uso, né? Geralmente as ambulâncias têm dois motoristas. Da mesma forma, a questão da segurança. A gente precisa reforçar a segurança do nosso estado, mas precisa estar presente nos municípios com viaturas novas. Já adquirimos aí cerca de 800 viaturas, acho que foi a maior aquisição que o estado já fez em toda a história, entre motos e veículos, garantindo um policiamento mais ostensivo, garantindo a segurança da população.
As ambulâncias e viaturas de polícia serão destinadas aos municípios de acordo com a quantidade de habitantes e a demanda de cada cidade.
Muito bom ver isso aí. Eu estava lembrando aqui, quando o governador estava falando aí, que nós tivemos uma conversa e algumas pessoas às vezes dizem assim: ah, fulano de tal, depois que virou deputado, depois que virou senador, não conversa mais comigo, esqueceu os amigos. Uhum. Aí manda um áudio de 5 minutos.
Como é que dá conta, né, André?
A gente não dá tempo. Quando vai tendo muitas atribuições, muita coisa para fazer, não dá tempo para ficar conversando com...
Resuma.
Tem que resumir as coisas. Eu me lembro que há um tempo atrás eu estive tentando, um pouquinho de tempo que tive com o governador, eu perguntei: governador, como é que você quer ser lembrado no futuro, né? É o governador das estradas?
Boa pergunta.
O governador das grandes obras? É o governador da segurança pública? É o governador da educação, né? Como é que você quer ser lembrado?
É o governador dos restaurantes populares?
Aí eu disse: Beto, Maranhão tem tanta coisa para a gente fazer, tantos problemas para a gente resolver, que eu não posso me dar o conforto de escolher para ser governador só de uma coisa. Dizer assim: todas as escolas do estado precisam ser reformadas. Todas as delegacias do estado precisam passar por reforma.
Todos os hospitais.
Todos os municípios vão precisar de ambulância. Todos os municípios vão precisar de viatura da Polícia Militar.
Todas as cidades vão precisar de praças.
Pois é. Ele disse assim: não tem ainda, nós não temos no estado do Maranhão condições de escolher que quer ser governador
de uma área. Né?
Nós temos que atuar fortemente em todas as áreas. É isso que a gente tem observado. Aí agora é deixar o governador trabalhar, né? Deixar o governador trabalhar em todas as áreas para ver se a gente vai... Mas a outra pergunta que eu coloquei, que eu esqueci aqui, foi dizer assim: ou é o governador dos grandes investimentos, assim, da abertura do mercado...
Até trazer, internacional,
né? Para trazer investimento de fora, de outros países, do governo federal para cá, porque ele tem trazido muitos bilhões de reais. Aí outra pergunta que eu fiz: você já sabe quantos bilhões de reais você já trouxe para o estado do Maranhão, conseguiu trazer aqui para o estado do Maranhão? Aí ele parou assim: Não dá pra fazer a conta assim de cabeça, não. Vamos ter que fazer um levantamento para poder responder essa pergunta.
Olha, sobre essas ambulâncias, uma coisa que chamou a atenção da gente, Humberto Fernandes, é que o governador disse durante a coletiva que o objetivo dele é chegar a 280 ambulâncias.
280.
Até o final do ano.
Nós temos 217 municípios, então vai ter município para ganhar mais de uma.
Mais de uma.
Então, prefeitos, atenção aí, ó, reivindicação. E a ligação é através do Orleans, que é o secretário da pasta de articulação.
Municipalista.
Né? Garra no braço do Orleans, para trazer até os governadores. Governador,
ó, nosso município ainda não recebeu ambulância, bota na lista, aí bota na... E aí ele traz e acaba funcionando essas coisas, né? É. Olha, o J. Queiroz, opa, estamos ao vivo também em Vitorino Freire e em Lago da Pedra.
Opa, tá? Muito bem.
Estamos lá em... O Adilson, lembrando aqui que a Tarumã é do nosso... Quem dirige é o nosso amigo Nilson Nabate, rapaz, o Nilson. Nilson é parceiro nosso, né? Há muito tempo. Tem o Nilson Brito, que é o diretor da TV Buriti, em Buriticupu, né? Então nós são dois Nilson, aí às vezes eu confundo também os Nilson.
E, né? Já que você falou Embaixada Maranhense da Rádio Tarumã, a gente também está na TV lá em São Bento.
TV em São Bento, exatamente. TV em São Bento. E as duas rádios também. Também. A Beira Campo, agora como é que é? Planície e Beira Campo.
Planície e Beira Campo.
As duas FM interligadas, repercutindo para aquela região, e o sistema Baixada de comunicação. O Zé Rocha, de jornalista Humberto Fernandes, você é um santo.
Muito bem, a recebo.
Ele não acha, não.
Amém.
Só para provocar.
A palavra diz ser de santos como eu sou o santo.
Pois é, eu sou um santo que não obra milagre. Então, não, santo que não obra milagre. O Adilson disse que está falando aqui do assunto lá de... Ah, rapaz, disse que no pendrive do Bolsonaro encontraram uma música que faz homenagem à cidade de Viana.
Mas o Kleber de Costa já disse isso aqui
hoje. É, o Kleber de Costa, né? Pendrive lá, mas a confusão tá grande agora. Mas não montaram cante não, tá? Sistema.
Não cante não essa música.
Não, mas se for homenagem a Viana, eu posso. Manda pedir pro Bolsonaro mandar essa música para cá para nós aprender.
Manda um zap aí.
Fazer um coro aqui. No próximo bloco, nós vamos trazer aí um pouco da polêmica lá de Turiaçu.
Da manifestação?
Da manifestação de Turiaçu. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, participou da abertura do evento Transformar Juntos, que aconteceu em São Luís, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Maranhão e o SEBRAE. Durante o evento, a presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, especialmente no interior do estado. O deputado estadual Osmar Filho esteve no município de Matinha, acompanhando o dia inteiro de entregas na área da saúde. Ao lado do prefeito Newton Everton e do deputado federal Juscelino Filho, o deputado participou da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o nosso programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio. Maria Lopes, muito obrigado aí pela sua participação. Estávamos com saudades de você. Continua aí, compartilhe o nosso link para os seus amigos, para os seus familiares.
O Francisco Gomes também está sempre com a gente.
Bom dia. Olha, o Carlos Rocha, nós estamos no estado do Maranhão. Eu vi a voz bonita aí da Maria Espíndola dizendo que nós estamos gerando bastante empregos aqui no estado do Maranhão. Você tem os números?
Isso é verdade, Humberto. O Maranhão, ele registrou a criação de 7.900 empregos formais entre janeiro e abril agora de 2025.
Isso, mas é o que passou dos que foram demitidos, dispensados. Né? Então, conte mais.
Olha, isso aí totaliza 666.909 trabalhadores com carteira assinada aqui no estado. Essa taxa de desocupação caiu para 8,1%. Isso é um percentual muito grande, se for comparado com outros estados, mantendo o Maranhão com a segunda menor do Nordeste, a segunda menor taxa. Esses dados foram divulgados pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que é o IMESC, no boletim de conjuntura econômica do primeiro trimestre de 2025. Agora, o que significa isso? O crescimento do mercado de trabalho, ele acompanha a projeção de alta de 3% na economia estadual. O que acontece? Impulsiona os setores primário, industrial e terciário, ou seja, é mais dinheirinho circulando no estado, o que faz com que essas pessoas que saem da desocupação possam fazer com que o estado prospere economicamente.
Pois é, mas para isso, para poder acontecer a geração de emprego e renda, tem que vir dinheiro. Aí vem através do turismo,
tem que
vem
vir investimento
da
indústria.
Da indústria, das grandes empresas que se instalam no estado. E aí é uma série de fatores, tem que também ter o investimento na agricultura, na pecuária, tem que abrir o mercado para vender os nossos boizinhos lá fora, a casa do boi lá fora, e a febre aftosa para isso foi eliminada,
foi erradicada
a campanha. Sim. todo ano a gente tinha que divulgar aqui, ó, oh, vacine seu rebanho, comprove na
e leve as ampolas lá,
aí o Brandão disse, ó, se todo mundo vacinar, aí nós vamos ficar livre dessa vacinação, porque aí o gado vai ficar imune.
Aí acaba essa obrigação.
E aí acaba isso, e aí todo mundo vai querer comprar a carne do nosso
boi. Inclusive o mercado internacional.
Pois é. E aí tudo isso vai gerando emprego e renda. Mas tem outra notícia. Isso deve acontecer. Que dia vai ser? Me parece que é amanhã. Eu vou trazer a informação. Chegou aqui para a gente a informação que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, tem só 10 bilhões de reais para investir em pequenos negócios aqui no Nordeste do Brasil. E aí o governador Carlos Brandão diz, ó, bora para o Maranhão.
Traz para cá também.
Tem muita terra, tem muita água, tem muita coisa para investir. Então, promove amanhã, quarta-feira, o BNDES é o programa mais perto de você, voltado para micro, pequenas e médias empresas. A ação com apoio do governo do Maranhão, do SEBRAE, da FIEMA e de outras entidades. As inscrições são gratuitas. Se você quiser participar desse evento, as inscrições são gratuitas. Durante o encontro, o banco vai apresentar as soluções de crédito como capital de giro. Opa, eu gosto dessa parte. Capital de giro, aquisição de máquinas, né, e garantias. Haverá também atendimento para tirar dúvidas e ajudar os empresários a identificar as melhores linhas de crédito para o seu negócio. Né? Eu quero aqui...
Tem que saber qual é o perfil dele,
eu quero criar umas vaquinhas, eu quero comprar umas vaquinhas e tal. Olha, o seu perfil de criador é para esse tipo de linha que o banco vai arranjar tantos mil reais e tal, saber quantas vaquinhas você quer comprar e tal. O evento vai contar com a presença do governador Carlos Brandão, representante da FINEP, não lembro o que é, da Embrap, dos bancos parceiros, do Baza, da Caixa Econômica Federal,
o
não é só
é o da Amazônia.
É o BNDES, está só encabeçando a lista de bancos. Tem
várias agências
bancárias, a Caixa Econômica Federal, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Pronto. Então, são linhas de crédito em diversos bancos que estão sendo abertas para você que quer abrir um negócio, deixar de ser empregado, ficar dependendo dos outros. É só
procurar,
se inscrever
própria,
e pegar essas informações. Vá logo para a internet, o portal centraldenoticiasbrasil.com sempre coloca essas informações à disposição de vocês. Tá certo? Vamos a Brasília.
Vamos embora.
Com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Queremos saber o que está acontecendo aí na capital federal. Recesso parlamentar. Apreenderam o pendrive lá da casa do Bolsonaro. Não, acho que não é nem essa a sua pauta. Mas disse que não encontraram nada comprometedor no pendrive do Bolsonaro. Era um pendrive normal.
Normal.
Tinha música para ele ouvir, tinha tudo.
O que está acontecendo aí?
Não tinha
aí,
nada que incriminasse.
Nildo Costa.
Mas eu não sei qual é a sua pauta, Nildo Costa.
Além,
bom dia.
Além do frio de Brasília, o que você tem para contar para a gente? Bom dia.
Bom dia a você que acompanha o Central Manhã. Nós estamos aqui em expectativa. É frio? Tá frio, meu irmão. Uma hora dessa aqui é... Rapaz, incrível, né? Faz frio uma hora dessa, quando é meio-dia, o calor é insuportável. Calor do meio. E aí, quando anoitece, é frio de novo, né? Mas, bom. Meus amigos, nós estamos na expectativa aqui. Estamos aqui de prontidão no QAP, como diz aí, né? No Carlos Roger, linguajar policial aí, não é isso?
Isso.
Exatamente. É isso. Isso por quê? Porque você lembra na semana passada a operação da Polícia Federal com determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, adotou aí algumas medidas, né,
restritivas
contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Isso. Né?
E ontem ele estava previsto para uma entrevista no portal Metrópolis e foi consultado, o ministro Alexandre de Moraes foi consultado, né, se a dúvida se podia ou não podia, e aí o ministro disse não, não pode entrevista de jeito nenhum e tal, fez aquela coisa toda, então foi cancelado. Só que ele participou de um ato na Câmara dos Deputados com a oposição e exibiu, saiu aí imagens, né, dele exibindo a tornozeleira eletrônica que ele está usando. E então o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa do ex-presidente se defender, dar explicações, né, com ameaça de decretação de prisão preventiva contra o Jair Bolsonaro. Ele está previsto, a oposição espera por Jair Bolsonaro logo mais, daqui a pouco, né, estamos nos deslocando para a Câmara dos Deputados, porque daqui a pouco a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão de Segurança Pública, mesmo com recesso parlamentar determinado pelo esse recesso de meio do ano, e que o presidente da Câmara já disse que não tem votação no plenário, não tem reunião em comissões, por virtude de estar em recesso, e aproveitam esse momento para algumas obras, alguns reparos, né, das dependências da Câmara. Mesmo assim, houve ontem essa manifestação ontem da oposição na Câmara, houve tumulto na saída de Bolsonaro, inclusive, rapaz, eu fiquei com pena que a mesinha, que a gente fica sempre perto ali e fica, sim, admirando a mesa de vidro que tem no Salão Verde, ela foi quebrada ontem, né? Tumulto de repórter, de cinegrafista e tal, empurra, empurra e corre, corre. O deputado Nicolas Ferreira saiu até com machucado no rosto, abaixo do olho ali. Parece que a informação é de que o microfone, né, o atingiu e machucou lá o deputado. Enfim, foi um tumulto. E hoje tem aí essa sessão dessas duas comissões com a Comissão de Relações Exteriores.
Olha a mesinha, rapaz.
Aí, exatamente, tá aí, ó. Tá aí. Tem a Comissão de Relações Exteriores vota dois requerimentos, um do deputado Evaí de Melo, que é lá de Espírito Santo, né? E ele está pedindo repúdio de medidas coercitivas arbitrárias, considerando arbitrárias, aí, impostas pelo Supremo Tribunal Federal e tal, e tudo mais. E a outra é do Sóstenes Cavalcante, que é do PL do Rio de Janeiro, que é líder, né? Líder da oposição. Ele apresentou lá também um requerimento de aprovação de moção de louvor, né, ao ex-presidente. E a Comissão de Segurança Pública também tem um item, que é um requerimento lá de repúdio. Bom, o que é a propósito disso mesmo, meus amigos? É simplesmente um ato. Ato, né, para fazer ali, né, se manifestar dentro da Câmara e tal, e ali fazer uma manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. É aguardar para ver, né? Porque se ele não pode usar, né, para o terceiro, ninguém pode publicar nada dele, nada, 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 absolutamente nada. Então, nós estamos aqui aguardando, você confere aí algumas imagens, das imagens, o empurre
com a correria.
Do jeito que é. Eu, como eu faço vídeo repórter, eu nem me meto nisso, eu nem vou, não passo perto, porque não tem como, né? Eu tenho que filmar aí, fazer os dois ao mesmo tempo, faço vídeo repórter, então não tem nem como, né? E aí o tumulto foi grande. É o momento que quebraram aí a mesa, ó. Exatamente nesse ponto aí onde nós ficamos, é bem onde nós ficamos aí.
Sempre. Isso, é. Aquele local que você sempre fica ali.
Exatamente. Bem exatamente ali foi que aconteceu aí, quebraram a mesinha. Mas o outro assunto aqui é o voto do ministro Luiz Fux. O voto do ministro
Divergente. Luiz
Fux do Supremo Tribunal Federal, que divergiu, né, dessas medidas restritivas impostas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Luiz Fux, em seu voto, disse que foi desnecessário, foi desproporcional, né? Foi desproporcional essas medidas, né? Do uso da tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição das redes sociais, né? Ele disse que foi desproporcional e concluiu que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas novas, né, concretas, de qualquer tentativa de fuga planejada por Jair Bolsonaro. Lembrar que Luiz Fux foi ele, junto com o Nunes Marques e o André Mendonça, foram os únicos ministros do Supremo Tribunal Federal que não sofreram, por enquanto, aquela sanção, né, e a revogação dos vistos americanos, viu, Beto Fernandes e Carlos Roger. Então, o dia hoje aqui é de expectativa, sempre tem essa manifestação da oposição na Câmara dos Deputados, logo mais, a partir das 10 horas, a sessão está marcada nas duas comissões para as 10 horas, nós vamos lá acompanhar, e essa expectativa, essa de que a defesa do ex-presidente vai argumentar, né, vai explicar ao ministro do Supremo Tribunal Federal sobre essa aparição do presidente Jair Bolsonaro exibindo a tornozeleira eletrônica, e ali deu algumas palavras também. Então, está considerando como se fosse uma entrevista. Então, se há restrição, a ordem judicial, né, tem que ser cumprida, e no entendimento do Supremo Tribunal Federal, pode ter sido considerada como desrespeitada essa medida, e aí pode, como consequência, vindo aí um mandado de prisão preventiva contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Nildo Costa, nosso muito obrigado aí pela sua participação, pelas informações, sempre obrigado, de forma muito serena,
bem coerente,
bem imparcial a respeito desses temas. E o que a gente lamenta é que essa mistura entre economia e política, entre política e religião, essa polêmica toda que se coloca muitas vezes prejudicando sensivelmente a vida da população, que não tem nada a ver com a história. Ontem, por exemplo, como houve a notícia de que o presidente norte-americano, o Donald Trump, poderia até adiar a aplicação dessa medida da cobrança da taxa dos 50% nos produtos importados aqui do Brasil, com a sinalização por parte do ministro Fernando Haddad, do vice-presidente da República, falando de que já estavam começando a negociar com os empresários norte-americanos, inclusive uma empresa dos Estados Unidos entrou na justiça alegando que eles é quem estavam sendo prejudicados, principalmente o pessoal do setor da laranja, né?
Os próprios Estados Unidos
entrou com uma ação. E aí, com essa reação, o mercado disse assim: não, então as coisas estão caminhando para uma solução, então nós vamos. Aí o dólar, resultado, o dólar deu uma caída quase 0,5%, 40%, deixa eu ver aqui quanto foi, 0,40% a R$5,56, o dólar despencou, e a Ibovespa, que é uma das principais referências no mercado acionário brasileiro, subiu para os 134.166 pontos. Nossa. Então, houve ali uma calmaria no cenário econômico, diante da possibilidade de se chegar a um denominador comum das negociações avançarem.
Disseram assim: vamos aguardar.
Isso, vamos aguardar. E aí, nem meio a essa polêmica toda, não era a hora de endurecer as medidas restritivas contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É dizer assim: olha, vamos aguardar, o processo não está tramitando normalmente, seguindo o seu trâmite normal, então vamos aguardar as provas, vamos aguardar o julgamento, e no julgamento a justiça decide o que deve fazer ou não deve fazer. Alimentar isso me parece uma incoerência.
Estamos apresentando Central Manhã.
No Maranhão, os números confirmam que estamos no caminho certo. Crescimento, cultura e oportunidades que transformam vidas. Junho do ano passado, mais de 75 mil turistas. Junho deste ano, quase 90 mil. E olha que a gente vinha de números tímidos, antes do atual governo fazer valer a força da nossa cultura, belezas e do nosso potencial para grandes negócios. Em 2024, o fluxo total nos aeroportos do Maranhão passou de 1 milhão e 600 mil passageiros. Neste ano, passaremos de 1.800.000. Carnaval, São João, Lençóis, Chapada das Mesas e os grandes negócios atraídos pelo governo do estado ressignificaram o Maranhão. Estamos quebrando recordes, superando velhos e surrados indicadores. Mais de 1.500 obras por todo o estado, educando, democratizando a saúde, fazendo segurança de verdade, capacitando jovens, gerando emprego e acabando com a fome. Somos paz no campo, sempre da paz e do diálogo. Somos trabalho sem rancor, só amor pelo Maranhão e pelos maranhenses. Anote aí, no primeiro semestre deste ano, 33 mil novas empresas abertas no Maranhão. Nos últimos 3 anos, mais de 100 mil. O estado é líder no Nordeste e o quarto no Brasil no ranking de maior taxa de crescimento econômico. Governo municipalista, construindo um Maranhão cada vez mais forte e próspero para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas nós vamos agora com o repórter Adilson
Voltamos
Souza, porque ainda tem Turiaçu. Segura aí, Turiaçu. Ainda tem Turiaçu. Adilson Souza, bom dia.
Bom dia, Humberto Nandes e também Carlos Roger, todos que acompanham o Central Manhã. Humberto, realmente essa é uma grande expectativa do Brasil com relação ao tarifaço. Inclusive o presidente Lula esteve ontem no Chile participando de um grupo de discussão sobre a democracia com países latinos. E aí também teve a participação lá, tanto do Chile como do Uruguai, a Espanha, a Colômbia, e o Brasil teve lá essa participação. O presidente Lula foi perguntado sobre essa questão do tarifaço, o que ele pretende fazer. E ele disse, olha, que está esperando também todas as discussões terem chegado a um ponto de acordo. Até porque desde maio, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, desde maio o Brasil tenta negociar, não é de agora não. Tenta negociar porque o Trump começou a taxar a outros países, como o Canadá, e aí o Brasil já entrou em discussão. Só que era um assunto de segredo de justiça, segredo institucional, de diplomático, mas agora já vazou que o Brasil já tenta negociar há muito tempo. E aí chegou a essa situação de tarifa de 50%, impulsionado, segundo já as informações já declaradas, pela própria participação do próprio Eduardo Bolsonaro, que a gente falou aqui na semana passada, que tem sim, ele mesmo dizendo que ele é responsável por grande parte dessa discussão, né? Então ele se sente bem, né? Inclusive ontem Eduardo Bolsonaro disse numa live que se houver terra arrasada no Brasil, ele se sente vingado contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma coisa totalmente sem nexo e totalmente desumano. Uma fala de um parlamentar que defende o Brasil fazendo apologia a outro país, a outra pátria, batendo continência e dizendo que se sente feliz se o Brasil tiver terra arrasada. Isso não é admissível por parte de um parlamentar. É uma fala de críticas de vários especialistas em toda a rede nacional. Não somos nós que estamos dizendo aqui, nós estamos apenas replicando. Mas, Humberto, o presidente Lula foi perguntado sobre isso. Então, uma fala dele aí, rapidamente, de um minuto, falando como é que ele está analisando essa questão.
O senhor está avisando que parece que não chegou essa fala do presidente.
Tá no, tudo bem. Tá um link aí que te mandou do YouTube, mas tudo bem. Sim. Então ele está dizendo que, na verdade, ele tem toda a discussão, ele vai esperar a conclusão de toda a organização do Itamaraty em discussão com o governo americano. Citou a preocupação também que quem vai sofrer mais é os americanos, são os empresários que estão lá também com essa discussão que você acaba de reforçar aí dessa informação, mas também disse que o Trump só vai acordar depois que o Lula der a resposta. Qual é a resposta? A questão da lei da reciprocidade. Então, enquanto não chega dia 1º, eles entendem que tem muita questão ainda para ser discutida.
A produção localizou aqui o trecho da fala do presidente Lula.
Os empresários brasileiros precisam conversar com seus contrapartes nos Estados Unidos, porque quem vai sofrer com isso são os próprios empresários. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Ninguém pode, sabe, ameaçar um partido com uma decisão judicial. Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? O cidadão que ele defende está sendo julgado por um crime que ele cometeu, que está nos autos do processo, dito por eles próprios, não é por mim. A segunda coisa é que nós, no Brasil, vamos fazer respeitar as leis para as empresas brasileiras e para as empresas americanas. Não tem essa de um poder ser punido, outro não. Todos serão tratados de igualdade de condições. E a terceira coisa, também foi a falta de conhecimento do presidente Trump sobre a questão do superávit comercial. Ou seja, o Brasil tem um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Ele tem que levar isso em conta. E tem que levar em conta que a relação nossa é uma relação muito forte, muito diplomática. Ninguém pode dizer que o Lula é radical.
Isso.
É, essa fala do Lula é bem democrática, ele sempre foi a favor da democracia e espera que seja de uma forma bem sólida e também educada por parte de todos nessa discussão. E aí, Roberto, como está chegando no finalzinho, só reforçando que hoje aqui no Congresso, conforme o Nildo falou, nós estamos dentro do recesso branco, está dentro da Constituição, quando não há aquela votação antes dos 6 meses de gestão de 1 ano para a questão da votação da LDO, que é essa lei de diretrizes orçamentárias, o recesso ele não é considerado na sua totalidade. Então, o recesso branco ainda permite algumas reuniões e comissões, não como o presidente, como o Nildo acabou de falar, que o presidente Hugo Mota disse que não vai ter nenhum tipo de sessões de reuniões, mas vai ter sim, inclusive, chamada aí pelo Sóstenes Cavalcante ontem nessa coletiva, que teve a confusão lá no plenário, lá no Salão Verde, uma presença do Bolsonaro que foi depois desautorizada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí já sai a notícia de que, a qualquer momento, se os advogados não derem uma resposta convincente ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, o pedido de prisão pode ser pedido porque houve um descumprimento de lei, falando de encontro com aquela tradicional frase do Bolsonaro, que ele disse que sempre jogou nas quatro linhas. E ontem ele disse, em alto bom som, que está já em todas as redes sociais, que ele só acredita na lei de Deus, na lei da justiça brasileira, ele não acredita. Então, aí é o grande risco. Então, tem 24 horas, agora até às 16 horas, completa 24 horas dessa decisão de que os advogados têm que apresentar a justificativa convincente, senão Bolsonaro poderá ter seu pedido de prisão decretada pelo Alexandre de Moraes. Vamos aguardar durante todo o dia de hoje. Nossa participação aqui direto de Brasília, Adilson Souza, da Asa Norte, aqui para vocês no Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto de Brasília. Mas agora vamos a Turiaçu. Eu quero só explicar a vocês rapidamente, né, sobre o que aconteceu na cidade de Turiaçu, que acabou se transformando em uma grande polêmica no município. É o seguinte, nós vamos, confere aqui, vamos trazer os vídeos.
É, Dora, onde é, pra onde nós vamos de novo, Dora?
Durante quase uma semana.
Meu Deus do céu, olha a Turiaçuzão aqui, galera, desse jeito. Olha esse lago no meio da pista aqui.
Eu acho que o certo era pedir uma indenização da prefeitura pelo dano nos nossos carros.
Tucano, tu tá procurando o que, meu filho? Um lugar pra te passar, é? Ainda tem gente que tem coragem de dizer que isso está normal. Se está normal para você, para mim não tá.
Pois é, vamos resumir aqui a história. Tem essa estrada ela liga a cidade de Turiaçu ao município de Cândido Mendes. Sim. É como se fosse, porque tem a MA-101,
ela vai sair
que é
já
a MA que interliga os dois municípios. Porém, tem uma estrada que aí no interior a gente chama de estrada por dentro, por diversos povoados, que é uma estrada vicinal, que está nessas condições aí,
esses trechos aí. Vai sair lá em Cândido Mendes, Godofredo Viana.
É, para aquela região lá, passando pelos Maracaçumé. Povoados, como é que é o nome lá do são vários povoados, não vou citar aqui, porque diz que tem um povoado muito grande, que tem muita produção de peixe também nessa região, e aí essa estrada estaria necessitando urgentemente de reparos, né, por parte da prefeitura lá de Turiaçu. Como é que é o nome do prefeito? Parece que é
Turiaçu.
É Désio, não sei de quê. Désio Cavalcante, lembrado aqui pela produção. Então, a população ali daquela região, motivado lá pelo cidadão chamado Tucano, conhecido como Tucano. Obrigado, então, Tucano, por ter respondido às nossas mensagens. O que me chamou a atenção é que eu acabei recebendo uma montanha de vídeos e de áudios a respeito dessa manifestação. Uns dizendo o seguinte: olha, em primeiro lugar, a manifestação foi realizada na MA. Pararam o pessoal que estavam na MA e não nas estradas vicinais. Aí tocaram fogos em pneus, fizeram aquela manifestação, cadê o dinheiro da licitação das estradas,
faixa, muitas lá,
cobranças, faixas e tal, e impediram o pessoal que estava seguindo pela MA, e a MA está em boas condições, foi recuperada recentemente. E aí o pessoal ficou revoltado, ué, por que vocês não vão fazer a manifestação na estrada que está esburacada? Vem fazer na estrada que está boa, impedindo o direito de ir e vir. Esse foi o primeiro a primeira motivo da polêmica em Turiaçu. Aí o prefeito ficou sabendo da manifestação e enviou as máquinas, né, enviou as máquinas para resolver o problema.
Nossa.
E aí os manifestantes resolveram impedir o acesso das máquinas.
Que ia resolver o problema.
Que ia resolver os problemas. Escuta aí, escuta aí.
Ainda tem um aqui dizendo que vai ficar pior, mais do que já tá. Vocês estão vendo uma coisa dessa? Olha só. Esse aqui é prefeitinho, esse aqui depende de prefeitinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá vendo só? Vai lá, olha aí, ó.
Vai o trator parado.
Esperando para resolver o problema reivindicado pelos próprios moradores. Então, o que que a gente conseguiu analisar dessa polêmica aí? Que existe dois lados políticos muito fortes, antagônicos, muito fortes em Turiaçu.
É uma guerra antiga.
E aí o pessoal resolveu fazer a manifestação, que é uma manifestação justa, cobrando lá da prefeitura que realmente recupere essa estrada, que é uma estrada importantíssima para a região. Mas, por outro lado, houve esse impedimento do acesso das máquinas para resolver os problemas que eles mesmos estavam reivindicando. Esse foi o motivo da polêmica. Espero que a prefeitura agora resolva o problema da estrada, melhore o acesso a esses povoados que são importantíssimos, e que até o prefeito procure também o governador Carlos Brandão, porque há uma promessa que o governador Carlos Brandão conhece muito bem essa região. Eu estive lá juntamente com o ex-governador Jackson Lago. Sim. E via a satisfação daquela população quando o doutor Jackson Lago, na época, o governo construiu a estrada de acesso a Turiaçu. Mas falta essa outra estrada por dentro, lá passando por esses povoados, que liga com Cândido Mendes. Aí era a hora do prefeito agora se reunir e dizer assim: bora botar um asfalto nessa estrada para a gente não precisar ficar recuperando
o tempo todo. E importante também a população deixar. Quando o prefeito disser, vou colocar asfalto, a população deixar
as botar, máquinas, né, também funcionar, porque se as máquinas não funcionarem, o estado vai continuar cada vez assim, pior. O nosso programa terminou, o tempo acabou,
tá bom.
Nós vamos embora. Você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Você também aí da região pode deixar o seu comentário aqui no vídeo que a gente lê amanhã, tá bom?
Forte
até amanhã,
abraço.
Se Deus quiser.
Bom dia.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O Plano de Aceleração de Transplantes do Maranhão está reescrevendo a história de muitos maranhenses. Como a do Frei Ribamar, da Juliene e da Nayara, que receberam um novo rim. Lara voltou a enxergar graças à doação de córneas. E talvez a história do José das Graças não tivesse um recomeço feliz se não recebesse o fígado de um doador. No Maranhão, mais de 530 pessoas deixaram a lista de espera por um transplante só em 2024, atingindo a maior taxa de doadores de órgãos e tecidos do nosso estado nos 25 anos de história da Central de Transplante. Mas ainda precisamos escrever uma nova página na vida de muitas pessoas. Declare-se para sua família e seja um doador.
Eu sou doador. A história de muita gente pode mudar. Até mesmo a sua.
Governo do Maranhão, trabalhando para todos.